Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia. Empreendimento em área quilombola no Amazonas pode ter registro cancelado. Moradores de Palafitas em Belém esperam projeto habitacional há mais de 10 anos. O Ministério Público Federal do Amazonas pediu cancelamento do registro de um empreendimento imobiliário localizado em área de comunidade quilombola. Os detalhes com Bianca Paiva.
O cartório do primeiro ofício da comarca de Itacoatiara, município a 176 quilômetros de Manaus, deve cancelar imediatamente o registro do empreendimento imobiliário Loteamento Paraíso da Serpa. A recomendação é do Ministério Público Federal do Amazonas. O órgão recebeu denúncias de quilombolas sobre a comercialização de lotes de terra na área da comunidade Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, que está em processo de reconhecimento formal como território quilombola. A comunidade relatou ao MPF que a incorporadora Seven, responsável pelo empreendimento, iniciou a divulgação e a venda de mais de 1.000 lotes de chácaras sem consultar ou prestar informações ao povo quilombola. A recomendação do órgão também se estende à empresa para que suspenda a publicidade e as vendas. O MPF amazonense informou que, após a apuração do caso, verificou que o cartório do primeiro ofício da comarca de Itacoatiara fez o registro do empreendimento, mesmo sabendo da situação da terra, por meio de ofícios remetidos pelo INCRA nos últimos 2 anos. O cartório e a incorporadora tem 10 dias para se manifestarem sobre a recomendação. A assessoria do MPF informou que o procurador da República responsável pelo caso está em uma viagem a trabalho e não poderia conceder entrevista. A reportagem ligou no cartório e uma atendente disse que o tabelião estava ocupado e não atenderia a ligação. Em nota, a incorporadora Seven informou que só inicia a venda de seus empreendimentos após todas as licenças jurídicas e que o Paraíso do Serpa tem a todas as exigências necessárias. A empresa ressaltou, como forma de tranquilizar clientes e investidores, que não existe medida judicial alguma prevendo a suspensão do projeto. De Manaus, Bianca Paiva.
Em Roraima, 11 comunidades indígenas da etnia Ingaricó vão reforçar a produção de alimentos no Centro Nutrir, a cerca de 60 quilômetros da cidade de Uiramutã, dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima, tem mais informações.
O objetivo do projeto é garantir abastecimento alimentar aos povos próximos à tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e a República Cooperativista da Guiana. Além dos Ingaricó, outras 4 etnias indígenas também habitam a região, 2 em território venezuelano e mais 2 na Guiana. De acordo com o secretário estadual do Índio, Dilson Ingaricó, todas sobrevivem da pesca e da caça, o que gerou escassez de alimentos para os indígenas da região.
Isso tornou a região escassa de pesca e caça e as frutas nativas também diminuiu. O aumento populacional é grande, então requer a necessidade de viabilizar alternativas de criar os animais para sustento daquela região.
O convênio entre o governo do estado e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, prevê a qualificação da mão de obra para o manejo da criação de gado e o fornecimento de material para produzir os alimentos. O secretário também informou que haverá produção de legumes e verduras com o propósito de oferecer alternativas de alimentação aos indígenas. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Em Belém, no Pará, moradores de Palafitas aguardam conclusão de um projeto habitacional há mais de 10 anos. A reportagem é de Maíra Heine.
À espera de novas moradias, quem vive na Vila da Barca, na periferia de Belém, lida diariamente com esgoto a céu aberto, lixo e o aumento de doenças como a dengue. Marivone Medeiros, de 51 anos, nasceu na comunidade e fala da situação caótica que os moradores enfrentam.
Tem a questão dos ratos, dos insetos e até cobras, que nunca mais nós tínhamos visto. Lixo, então, porque não é diário a coleta do lixo, aí é demais, está uma situação muito complicada mesmo da situação do pessoal daqui da vila.
Há mais de 10 anos, cerca de 600 famílias deveriam ter sido retiradas das palafitas e remanejadas para casas de um projeto de urbanização e habitação. Inicialmente chamado de Palafita Zero, o programa previa recursos do Ministério das Cidades para que a Prefeitura de Belém atuasse na realocação das famílias. Segundo a Defensoria Pública da União, a obra foi prevista para ser realizada em 3 etapas e até o momento não teve nenhuma concluída. As poucas unidades habitacionais entregues já estão deterioradas e quem deveria estar instalado na casa própria recebe aluguel social com valor atrasado há 2 meses. A defensora pública Maiara Barbosa, que visitou o local na última semana, junto com o Ministério Público Federal, constatou a situação de calamidade.
Bastante lixo, esgoto, as próprias pontes em que eles trafegam também geram riscos, né? Porque tem madeira podre. Enfim, sinceramente, poucas vezes eu me deparei com uma situação tão calamitosa como eu vi lá na Vila da Barca.
Segundo o procurador do MPF, Felipe de Moura Palha, a Vila é o maior bairro sobre palafitas da América Latina. Ele defende a corresponsabilidade do governo federal pela situação na área.
A gente chega a ponto de dizer que a responsabilidade pelo caos que está hoje também é da União, porque liberou mais de 50 milhões de reais e não fiscalizou da maneira devida o emprego correto daquele recurso.
O Ministério das Cidades informou que a Secretaria Nacional de Habitação acompanha e monitora o empreendimento e que a paralisação ocorreu por dificuldade de contrapartida por parte do município de Belém. Disse ainda que as metas deverão ser reprogramadas antes da retomada das obras. Segundo o Ministério, foram repassados pelo governo federal pouco mais de 18 milhões de reais. Além da ação por via judicial, a Defensoria e o MPF planejam a realização de audiências públicas com moradores para buscar soluções. Ainda não há data para as reuniões. Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Belém não respondeu aos pedidos de informação e entrevista. De Brasília, Maíra Heinen.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 122,32. Agora em Brasília, R$ 7,52.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
O algodão produzido em Roraima é o segundo melhor do mundo, de acordo com a avaliação da Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Os detalhes com Neto Araújo, da Rádio Difusora de Roraima.
A produção de algodão ainda é considerada pequena. Ano passado, atingiu 2.700 toneladas do produto, gerando uma renda aos produtores superior a 12 milhões de reais. O secretário adjunto da Agricultura Estadual de Roraima, Volney Costa, tem mais detalhes.
Essa análise ela foi feita, né, pela ABRAPA, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Eles avaliando várias propriedades da pluma do algodão, como comprimento, a resistência, o alongamento, a cor e a quantidade de impurezas que tem no algodão, identificaram sendo o segundo melhor algodão do mundo. Só está perdendo para o algodão egípcio.
Segundo o produtor Afrânio Weber, investir na produção desta cultura é vantajoso, porque as terras de Roraima têm menos pragas que em outras regiões e o clima é favorável para a produção de algodão. É uma cultura considerada também cara e exige um considerável investimento. De Boa Vista, Roraima, Neto Araújo.
Ainda conforme o secretário, os produtores de algodão também plantam soja. E para incentivar o aumento da produção, o governo estuda melhorar as condições de infraestrutura, como estradas para escoar a produção e a construção de galpões para a separação do algodão. O período de chuvas pode aumentar o número de doenças, como a dengue, o vírus, zika e a chikungunya transmitida pelo Aedes aegypti. Em Cuiabá, o alerta é para as gestantes. Pelo menos 20 mulheres estão com suspeita de contaminação pelo Zika vírus. Michele Moreira.
Cuiabá, no Mato Grosso, registrou 21 notificações de Zika em gestantes que moram na cidade. Outras 7 suspeitas são de mulheres que moram em diferentes municípios do estado. Os dados são da Vigilância em Saúde Municipal e trazem um acumulado deste ano. Ainda em relação ao Zika vírus, foram registradas outras 32 notificações em pessoas não gestantes, residentes na capital mato-grossense e 15 em não residentes. Em relação à incidência de casos, os bairros Pedra 90 e Jardim Fortaleza aparecem em primeiro lugar com 9 notificações da doença. O bairro 1º de Março vem em seguida com 5 suspeitas. Nenhum dos casos foi confirmado. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a doença pode causar microcefalia nos bebês. Em 2016, das 45 notificações de microcefalia no município de Cuiabá, 3 foram confirmadas, 34 descartadas, 3 foram inconclusivas e 5 ainda estão em investigação. A Vigilância em Saúde também divulgou 203 registros de dengue e 33 de febre chikungunya. Nenhum deles foi confirmado. A Secretaria de Saúde alerta que, em razão do período chuvoso, os números relacionados à zika, bem como à dengue e à chikungunya, estão crescendo e pede a conscientização da população para o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. De Brasília, Michele Moreira.
No Acre, o Detran oferece cadeirinhas para pais que utilizam a bicicleta para levar os filhos a creches. Saiba mais com Eni Manuele, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
O objetivo é oferecer mais segurança no transporte de crianças em bicicletas, como explica o diretor do Detran, Pedro Longo.
O objetivo desse trabalho é um trabalho de dar mais segurança, né, às nossas crianças, seja aquelas crianças que são transportadas de bicicleta, e a gente até estimula, porque a bicicleta é um meio ecológico, é ágil, né, de mobilidade, mas existem algumas cautelas. Quando ela fica na garupa, existem dois riscos. Primeiro, dos pais se distraírem ao irem olhar a sua criança e está tudo bem e poderem eventualmente perder o controle da bicicleta. E também existe um risco que já foi identificado, as crianças se machucarem com os raios da bicicleta, com a corrente. Então, como a cadeirinha é instalada na parte da frente, ela propicia mais segurança para todos, para o condutor e principalmente para as crianças.
De acordo com o diretor, a previsão de entrega de cerca de 150 cadeirinhas para as famílias de crianças matriculadas em creches.
Nós vamos adquirindo de acordo com a necessidade, fazemos um levantamento, a direção e a coordenação das creches nos informam a quantidade de pais que se utilizam desse meio de transporte e aí nós adquirimos de forma compatível com as necessidades.
De Rio Branco, Eni Manuela.
Previsão do tempo.
O sol aparece entre poucas nuvens no norte de Roraima nesta quarta-feira. No sul do Pará, no Tocantins, no centro-sul do Amazonas, no Acre e em Rondônia, a tendência é de dia nublado com pancadas de chuva. Nas demais áreas da região, haverá nebulosidade variável com pancadas de chuva isoladas. Em Belém, Cuiabá, Macapá e em São Luís, as chuvas vêm com curta duração a qualquer hora do dia. Em Boa Vista, o sol aparece entre poucas nuvens. Já em Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco, o dia será de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. A temperatura máxima é de 35 graus no nordeste do Pará e a mínima é de 19 para a mesma região. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Agora em Brasília, pelo horário brasileiro de verão, 7 horas 59 minutos. Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Seviles, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Póvoa, coordenação de Juliana Russomano e gerência de rádio jornalismo de Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Um bom dia para você e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.